para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. E aí, galera, eu sou o João Jales e aqui do meu lado estamos com Sérgio Ricardo, nosso soundman, e Emanuel Reis, dando os comentários marotos, o nosso boy dos bets. Estamos chegando agora para os resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Time Mania.
Concurso número 1562, realizado na última quinta-feira, 12 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 31, 32, 41, 47, 57, 66 e 73. E o time do coração sorteado foi o Paysandu do Pará. Concurso número 1563, realizado no sábado, 14 de novembro de 2020. E as dezenas sorteadas foram 06, 17, 21, 23, 44, 53 e 64. E o time do coração sorteado foi o Moto Clube do Maranhão. Concurso número 1564, realizado na última terça-feira, 17 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 19, 28, 35, 40, 43, 74 e 75. E o time do coração sorteado foi o Palmas do Tocantins. É, pessoal, atualmente o valor do prêmio da Time Mania está acumulado em cerca de 800 mil reais. Aí uma grana boa para você fazer a sua pezinha. É ou não é, meu querido Emanuel Pereira?
É sim. Tem que aproveitar aí para botar aquela grana para receber dobrado, né? Triplicado, quadruplicado, 180 vezes mais.
É, cara, fazer dinheiro. Aqui no Rifando a Bola, a gente junta tudo que o brasileiro gosta. É futebol, resenha, palpite e aposta. Agora vamos chegando para o nosso quadro maravilhoso, maravilhado, que você ama odiar e odeia amar. O meu, o seu, o nosso fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de gandula.
E no fofoca de gandula de hoje a gente traz: ficou no quase, mesmo com o corte de Pedro, Marinho fica de fora de mais uma convocação de Tite. Esse é um assunto que já rodou várias vezes aqui no Rifando a Bola. A gente já tocou nesse assunto em outros episódios. Sempre acontece alguma coisa que nos faz lembrar de Marinho. Por que Marinho não está na seleção brasileira, né? Já havíamos falado nesse assunto em alguns momentos. Entretanto, a oportunidade desta semana foi impossível de passar desapercebida. Tite convocou os jogadores para a segunda rodada de jogos na eliminatória da Copa do Mundo e Marinho ficou de fora dessa lista. Já havíamos criticado e manifestado nossos lamentos por Marinho não ter sido chamado pelo treinador da seleção, mas esta semana teve requintes de crueldade, galera. Depois de anunciar vários cortes no elenco da seleção, uma esperança surgiu em nossos corações. Não estamos torcendo contra nenhum jogador, mas esperávamos que a oportunidade fosse dada a Marinho. Pedro foi cortado por lesão e uma vaga apareceu entre os atacantes da seleção. Ó, olha só, para ela, se convocou Thiago Galhardo. A escolha foi justa, em vista que Galhardo está apresentado em suas atuações pelo Internacional. Mas fica a frustração de quem esperava e torcia pelo alagoano que joga no Santos. É ou não é? E aí, Marinho tem lugar nessa seleção ainda, Manuel Pires?
Tem, né? Marinho tem lugar nessa seleção, sim. A gente sempre defende isso. Pelo futebol que ele já mostrou em campo, né? Não necessariamente pelo que ele jogou no último jogo, ou pelo que ele jogou há dois jogos atrás, mas pela progressão que ele vem apresentando dentro das quatro linhas, né? Marinho é um cara que é versátil, tanto corre pelo lado direito como corre pelo lado esquerdo, né? É um cara que está ali na frente, fazendo sempre aquela função de distribuir a bola ali na frente, uma função muito importante, né? O meu timão, né, está sofrendo com falta de pessoas que passam essa função. E Marinho faz ela muito bem, é aquele cara que chama a referência, né, como diz o Douro. Quem é que tá. Quando o cara sai do meio de campo, a bola vai para quem? Para referência, né? E Marinho é uma referência ali no Santos, né? Referências do Santos.
Sem dúvida,
e assim,
sem dúvida.
A gente pega isso, né? Esse contexto de referência de um grande time brasileiro. Tudo bem que o Santos, uns anos para cá, vem passando um momento, mas é um grande time brasileiro. O pessoal pode dizer assim, é falta de vitrine. Não é, né? Não é falta de vitrine. Marinho tá no Santos. Ah, é falta de habilidade? Não é. Todo mundo vê o que é que o Marinho pode jogar, onde o Marinho pode jogar e a quem o Marinho pode servir e como pode ser servido. Ah, é falta de... Não, não é. Eu tô querendo saber qual é o mistério também. Eu me pergunto toda vez e não vejo motivo para não convocação do Marinho. Como você falou agora, teve essa portada de Pedro por lesão, né? E aí era a vaga perfeita para Marinho preencher. Eu não sou um cara tão holístico como você. Ah, a gente não tosse. Não, eu sou bem prático mesmo. Era a vaga para Marinho preencher. E aí Tite foi injusto nesse ponto, na minha visão, né? E chamou Thiago Galhardo. Foi injusto com o Marinho, né? Mas foi justo com o Thiago Galhardo, como você falou. Que vem apresentando futebol também muito bom. E só para colocar um assuntozinho meio nada a ver nesse meio aí, que eu lembrei, falou de seleção brasileira, lembrei de Matheus Cunha, né? Matheus Cunha ontem marcou um gol em cima do Egito, no amistoso da seleção brasileira sub-23, viu? Para quem não sabe aí, ele atuou ontem pelo Brasil e marcou um gol contra o Egito.
Não, a gente segue o Matheus Cunha no Instagram, né?
É o boy do Clube Cabo Branco.
Cara, saiu do Clube Cabo Branco para o mundo, né? E tá jogando muito. Já foi convocado para as categorias de base da seleção brasileira, já foi convocado para a seleção principal, né? Então, assim, é bom a gente abrir o olho aí e Matheus Cunha tem muito a apresentar, um futuro brilhante pela frente, né? Assim como o Marinho também, né, bicho? É muito complicado eu perceber a maneira como o Marinho tem sido tratado. A gente viu a mídia perguntando a Tite nas coletivas de imprensa o porquê de Marinho não estar entre esses grupos, esses convocados dessas rodadas que aconteceram. Duas rodadas duplas das eliminatórias e nas duas oportunidades a gente não viu a presença de Marinho. Ele não foi convocado. A questão não é Marinho ficar no banco. É Marinho não fazer parte desse grupo ainda, sabe? A flexibilidade dado assim para as convocações dele são muito poucas. Ele tem trabalhado com pouquíssimos nomes, se a gente for comparar aí outras técnicas de seleção brasileira. Então, cara, é muito complicado você ver te enrolando mesmo a imprensa, sabe? Ele fica tentando fazer cena, uma conversa vazia, uma justificativa que não. A gente sabe que, cara, qual é o problema de Marinho? Sabe, porque o Marinho ainda não está na seleção. São reflexões que a gente precisa fazer. E não matéria como eu vi aí, por exemplo, a imprensa colocou aí essa semana, cara. É uma matéria sobre o corte de cabelo de Marinho, cara. Sabe? No momento assim, cara, a gente não sabe bem de Marinho, a gente não sabe mais o que falar bem dele. Vamos começar a voltar a falar as aleatoriedades que a gente falava de Marinho antigamente. O Marinho, ele explodiu pra mídia assim, né? Ele explodiu como uma aleatoriedade, como um cara que era irreverente e tal. Ele nem tinha chegado no Santos ainda, né?
Marinho é um cara que sempre foi irreverente, né? E além da irreverência que ele carrega, dessa coisa de ser o cara gaiato, né? O cara que faz uma piada aqui e acolá, ele é um ser humano extremamente crítico, né? É um cara extremamente reflexivo. Marinho traz reflexões no campo do racismo para dentro de campo, que muitos jogadores deixam a desejar, não é verdade? Não só Marinho, né? Nós temos vários jogadores, alguns inclusive esqueci o nome, mas eu vou trazer aqui no terceiro bloco do Atlético Goianiense, que foi o mais recente. Foi sobre violência contra a mulher, né? E aí Marinho tem esse lado também, né? Eu me pergunto às vezes, será que isso conta também, né? para esse efeito midiático, tá entendendo? Para essa coisa de que... O que é que a mídia quer mostrar, né? O futebol. A mídia
não... Será que essas coisas que Marinho fala, às vezes, para a mídia, sabe? Será que isso não tem incomodado? É uma coisa que eu também comecei a me perguntar.
Isso, eu tava me perguntando.
Esse posicionamento crítico que Marinho colocado, sabe, cara? Essas falas, ele tem se posicionado de maneira muito clara em determinadas questões que envolvem a sociedade, e ele não se furta no debate, né,
cara? Ele sabe bater o prego dele, né? E dizer assim, é isso que eu penso, é isso que eu acho. E assim, a maioria dos posicionamentos do Marinho, posso dizer todos, porque eu nunca comprei todos, né? Mas a maioria eu concordo, né? Principalmente nesses que ele chega para falar de racismo estrutural, de racismo dentro do esporte. E assim, se isso incomoda Tite, eu acho que tá na hora de Tite sair da seleção, né? Porque assim, cada vez mais a gente tem que ver o esporte como instrumento de inclusão, né? Inclusão social, instrumento de quê? Instrumento de construção de valores. A gente sempre bate em cima dessa tecla, né? E o que é a construção de valores? Se não é acabar com preconceito, se não é lutar contra o racismo, contra a violência, contra as minorias, não é verdade?
Exatamente, né, cara? É muito complicado, assim, você ver o Cantona, por exemplo, ele não vivenciou de uma mesma maneira, logicamente ele não tem debate sobre racismo. Cantona é branco, né? Francês branco. Mas Cantona, ele teve um debate antifascista, né? Na Europa. E ele também sofreu com isso. Assim. Ele esquentou muito o banco, ele foi passado para trás em muita convocação. Enfim, também teve essas dificuldades. Então eu fico me perguntando se isso também não seria uma coisa que tem acontecido, dadas as proporções e a conjuntura, né? E isso também tem acontecido com o Marinho. Será que ele se posicionando demais, porque achando ruim isso? E olha, se a gente for fazer uma reflexão mesmo, concordo com você. Se o posicionamento do Marinho incomoda, toda vez que o Marinho falar de política e sociedade, incomodar a quem está no comando da seleção brasileira, essa pessoa que está no comando da seleção brasileira, ela precisa sair. Ela precisa entender justamente essa questão de que hoje o esporte, ele, sobretudo o futebol, né, ele está ligado diretamente assim, com representações sociais. Aquilo que você é, aquilo que você demonstra ser dentro das suas redes sociais, dentro dos seus canais de comunicação, influencia diretamente o que seus fãs vão pensar de você, as pessoas que te seguem, as pessoas que torcem para o time que você joga. É muito importante você tá linkado com tudo isso e você entender essa realidade, não é, mano?
É sim, é muito importante você estar sempre entrelaçando, né, o seu discurso, a sua trajetória de vida, a sua ideologia, o clube que você está jogando. E assim, eu tenho outras críticas também ao trabalho do Tite, tá, na seleção. Eu acho que envelheceu a filosofia de jogo dele, né? Já que a gente está falando de seleção, a gente está falando de jogadores que poderiam figurar na seleção, o Marião desse. Filosofia de jogo de Tite é uma coisa que envelheceu. Essa retranca aí já está sendo sacada por vários países, várias seleções, tá entendendo? Eles já estudam o Brasil de maneira mais fácil. E agora, um episódio que gerou polêmica, João Jales e galera que nos escuta, foi o fato de Tite colocar o filho dele para dar comandos na seleção brasileira. Isso aí irritou alguns repórteres, inclusive, de grandes, de grandes jornais aqui do Brasil, né? Alguns repórteres saíram aí falando que qual a competência que o filho de Tite tem para dar ordem a jogador X, a jogador Y, tá entendendo? Para falar de posicionamento X, posicionamento Y. Quem é o professor da seleção é Tite, né? Então, eu acho assim, quem tem a competência para fazer isso, para treinar a seleção brasileira, é Tite, não um cara de 30 e poucos anos de idade.
Amigo, agora, sabe quanto Tite ganha por mês para ser técnico da seleção brasileira?
Não faço ideia.
Cara, ele ganha R$1.250.000 por mês para ser técnico da seleção.
Porque é muito caro.
O salário de Tite é da ordem de 14 milhões e meio de reais, cara, por ano. O salário que Tite recebe no mês daria para pagar uma comissão técnica de Peter Sandhage, a técnica da seleção feminina. o salário que Tite recebe daria para pagar o salário de 350 professores da rede pública, de acordo com o PIB nacional.
Nossa senhora, é uma tiração de onda, né? É um escárnio, o cara recebe muito dinheiro, né? Enfim, a gente tem crítica também esses super salários, né? Mas para fechar essa questão agora...
E também para deixar os dados, né, disso que eu falei, os dados estão na transparência da CBF, no demonstrativo financeiro da CBF que eles apresentam anualmente. A pesquisa também foi levantada pela TV holandesa, a TV Zoom, a TV holandesa, e a comparação com os salários dos professores foi feita uma matéria do Observatório do Terceiro Setor. Para a gente deixar aqui as fontes, a gente não está especulando, não é fake news, a gente está falando coisa séria. O salário que Tite recebe daria para pagar uma comissão técnica de Pia Sundhage, daria para pagar o salário de 350 professores na rede pública, de acordo com o PIS Nacional da Educação. Então, amigos e amigas, se Tite se sente incomodado, se ele está chegando num nível de colocar o filho dele para estar dando ordem para jogador e está achando ruim, está se sentindo incomodado com os questionamentos que o público, a mídia tem feito sobre o time que ele tem montado, sobre o estilo de jogo que ele tem montado, então eu acredito que está na hora dele sair da seleção brasileira. Muita gente boa aí, 5 técnicos brasileiros que ainda não tocaram de clube nesse campeonato brasileiro, para você ter uma ideia. Os caras estão muito bem. Fernando Diniz, que todo mundo criticou, que dizia que era uma gangorra, que estava ali, perdia, ganhava. Hoje está ocupando o quê? A terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. A gente precisa ver Cuca que assumiu depois de Jesualdo Ferreira. Cuca está lá, terceira passagem de Cuca no Santos, desde que ele assumiu. O Santos não tocou de técnico. Renato Gaúcho no Grêmio. Você consegue imaginar um nome? Renato Portaluppi. O Grêmio Futebol Porto Alegre se separados um do outro, eu não consigo.
Eu também não consigo, não. São caras que já estão ali.
São várias opções, né, cara?
São várias opções e é um número escandaloso, né? A gente tem que falar isso sempre. Eu soube falar aqui do que eu conheço muito também, que é o Corinthians. Eu soube ontem que 5 jogadores do Corinthians recebem em torno de R$800 mil todo mês, né? Só que é uma conta falsa, já que Cássio recebe mais do que 1 milhão por mês, certo? Então, desses 5 jogadores são Cássio, Fagner, Bozelli, Luan e Gil. São os 5 que recebem cerca de 800 mil, ou um pouco a mais ou um pouco a menos.
Você acha que Marinho ganha esses salários milionários que esses caras estão? E tá jogando muito mais bola que essa galera, e feito muito mais coisa pelo país, pela sociedade brasileira, do que o próprio Tite tem feito. Tá? Então, colocar o Tite na parede, cara. Chegamos num momento de que é o clamor das ruas. O clamor das ruas, né, cara? O tempo de quarentena, de pandemia. É o clamor do povo, cara, pedindo Marinho na seleção brasileira, e não dá uma chance pro cara.
É complicado, porque quando você não tem um critério muito claro, abre para especulação. Sempre é o que eu digo, é só isso que acontece. Eu vejo dessa forma a questão.
Não, então a gente vamos esperar aí as próximas rodadas aí das eliminatórias da América do Sul. Vamos ver aí como vai andar essa campanha de Tite. Tudo bem que os resultados ele tem garantido aí 100% de aproveitamento, ganhou os 4 primeiros jogos. A gente já sabe que a seleção brasileira tem algumas deficiências que ele tem tentado sanar, mas é aquela questão que você tinha levantado, né, amigo? O futebol dele foi ultrapassado, a tática dele, as estratégias dele já estão manjadas, e chegou o momento dele começar a pensar a sair, porque as atitudes dele já estão começando a incomodar não só quem o entrevista, como também quem o assiste, quem de alguma maneira tem alguma relação, dependência com a figura dele. Então, abre o olho e chama o Marinho. Né? Cara, então vamos chegar então para o nosso próximo assunto. O próximo assunto é o seguinte, rifando pelo amor da sua vida. Isso aqui é uma história, galera, muito interessante, que apareceu aí em São Paulo, né? É o seguinte, o Alexandro Yarussa, ele é um corintiano fanático, né? Acompanha futebol desde criança, tudo mais, colecionador, tem itens únicos do irmão e tal. E aí é o seguinte, como torcedor, ele tem duas camisas especiais, assim, que ele no tapete e tal. Uma que é do centenário do clube, autografada pelo Ronaldo Fenômeno e pelo Vampeta. E a outra foi usada por Jô, pelo atacante Jô, num dos jogos contra o Bragantino, contra o RB Bragantino esse ano. Ele ganhou a camisa do Jô. Só que o seguinte, a mãe do Alexandre, a dona Isabel, ela tá doente, cara. E o tratamento dela custa uma grana, mais de R$2.500. Então ele, sem condições de arcar com o custo, ele decidiu fazer uma rifa com R$100 cada uma, né? Da nome da rifa, e o vencedor ficará com os dois uniformes. O sorteio vai ser feito aí em uma live pelo Instagram. A conta da campanha do Alexandro é Salvar o Meu Amor, @salvaromeuamor. Uma olhadinha no Instagram, @salvaromeuamor. E é o seguinte, né? A dona Isabela sofre com hiperplasia da suprarrenal e há 6 meses ela esperava a liberação dos médicos do Hospital São Paulo para começar o tratamento. A rifa começou a ser vendida na quinta-feira da semana passada e ela vai até que todos os nomes sejam escolhidos. Então, é isso aí, galera. Vai no direct lá, com a ideia, @salvaromeuamor. Uma olhadinha aí que também vale a pena. E aí, Emanuel, o que, é que você acha dessa campanha aí do Alex?
Cada vez mais a gente vê isso acontecer, né? Assim, o futebol também, além de ser tudo que a gente já falou, né, sobre aquela coisa de inclusão, é paixão, né? É amor, de certa forma. Isso é um gesto de amor, né? O filho pegar duas camisas, uma do Ronaldo Fenômeno e do Vampeta, para mim, na minha opinião, foram dois caras excepcionais no Corinthians, né? Responsáveis diretamente por alguns títulos de Timão. Inclusive, Ronaldo Fenômeno foi um cara que deixou uma historiazinha no Corinthians, viu? Esse retorno dele, essa última passagem dele, mesmo ele um pouco acima do peso, mesmo o pessoal pegando no pé por isso, né? Porque é jogador, não sei o que e tal. Mesmo assim, ele ainda virou uma espécie de um ícone, de talismã, exato, ícone, talismã, totem. E aí o cara pega suas camisas, né, que ele já é apaixonado pelo time, eu entendo, eu também sou apaixonado pelo Corinthians, né, eu sou torcedor final. E sem precisar provar, né, porque isso não tem nada a ver com prova, pela necessidade, ele faz esse gesto aí de amor à mãe dele, né. E aí a gente torce sempre para que os nomes sejam preenchidos o mais rápido possível, né? São 25 nomes, então o cara também pensou nessa jogada, né? Que vai ser muito fácil, ele vai pegar o dinheiro do tratamento certinho e vai ser fácil da pessoa tirar, né, a camisa. São 25 possibilidades, vamos dizer assim, né? Não sou bom de estatística, mas assim, você tem clara chance de ganhar, né, nesse sorteio aí.
Não, e aí olha, fica R$100 na rifa de itens de colecionadores desse, né, amigo?
Pô, eu fiquei com vontade de entrar, não vou mentir, não. Vou dar uma chegada lá no Instagram do cara, porque, assim, uma camisa de Vampeta, uma camisa de Ronaldo Fenômeno, o cara tá fazendo isso por amor mesmo à mãe dele, né? Porque são itens inestimáveis, né, de valor, assim, falando de pecúnio, dinheiro, não tem valor, não, esses itens, não. Quanto mais R$100, né? Mas é isso, né? As batalhas da vida, elas aparecem nos momentos mais esquisitos à nossa compreensão, vamos dizer assim. E a gente às vezes não está preparado, mas dá um jeito de se preparar, né? Então dá um jeito para arrumar a solução mais, que se encaixe melhor para tudo ali. E assim, parabéns para esse cara, entendeu? Tá fazendo isso aí, a gente sempre, né, deixa aqui o nosso apoio, né, dizendo que a gente apoia iniciativas como essa, E que a mãe dele tem uma ótima recuperação. Tem uma ótima recuperação, porque o tratamento ela vai ter, né? Eu sou muito certo disso. E que ela tem uma ótima recuperação, que eles vivam felizes aí.
É isso aí. Pra... Todas as boas energias do mundo para o Alexandro e para a dona Isabel. Galerinha que se interessou aí pela rifa das camisas, repetindo, uma é do centenário do clube, autografada pelo Ronaldo Fenômeno e pelo Vampeta, e a outra foi usada pelo atacante Jô num dos jogos contra o RB Bragantino neste ano de 2020, né, gente? Então dá uma olhadinha no perfil do Instagram, @salvaromeuamor. E troca uma ideia com o Alexandro lá via direct, fica sabendo de tudo, fica por dentro destas rifas legais. Afinal de contas, o nome do programa não é Rifando a Bola de Prata, né, gente? Pessoal, nós vamos finalizando agora esse nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos e muita coisa boa. A gente trouxe uma lista aqui. Muito legal. E tem Se Liga na Dica, não tem, Manoel Reis?
Tem Se Liga na Dica, sim. E hoje vai estar muito misterioso o Se Liga na Dica. Mas, assim, vai ser um Se Liga na Dica muito bom. Vou dar uma dica certeira aí pra galera. Vamos nessa.
E vamos que vamos. Fica por aí. Não sai daí. A gente volta já já.
Caneta azul. Azul caneta.